Vamos então dar início à audiência da ANEB, a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas, e portanto temos connosco o Dr. João Vargas, o Dr. Amílcar Nunes e a Dra. Isabel Santos. É assim, não é? Portanto, em termos de metodologia, terão um tempo inicial para apresentar as questões que têm relacionadas com o Orçamento de Estado de até 5 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá um período de até 3 minutos para poder colocar questões e depois, em função do número de questões que existam, terão um tempo final, que eu depois indico qual é que é, para responder a essas mesmas questões. Portanto, será o Dr. João Vargas a fazer a intervenção, portanto, dava-lhe então a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade de estarmos nesta audição pública na Comissão de Orçamento e Finanças, sobretudo para debater a questão dos impostos especiais de consumo relativamente às bebidas alcoólicas, portanto, ao IABA. Portanto, a categoria, nós somos a ANEB, a ANEB é a associação que representa todos os produtores de bebidas espirituosas em Portugal, e somos nós que representamos, obviamente, todos os produtores, e costumamos trabalhar em conjunto, contando com o Governo, como também com com todos os grupos parlamentares, em que toca a estas questões fiscais e económicas. Dito isto, este ano o Orçamento de Estado tem, para os impostos especiais de consumo, em particular para a nossa categoria, previsto um aumento de 4%, portanto, em linha com aquilo que é a inflação esperada, e no nosso ponto de vista não devia ter sido assim, ou seja, é uma proposta que nós não concordamos, porque, e agora vou passar a explicar algumas das nossas questões. Em primeiro lugar, porque em 2019 tivemos pela primeira vez em Portugal desde 1980 um congelamento do imposto, com o objetivo de, não aumentando a taxa de imposto, que conseguiríamos, tanto o Estado, arrecadar mais, ou seja, arrecadar mais nesse ano, e ao mesmo tempo dar previsibilidade aos nossos produtores para poderem investir e para poderem trabalhar melhor, sem mais oneração, nesse ano. E foi assim que aconteceu. Em 2019 nós conseguimos exatamente mostrar isso às autoridades. Porquê? Porque tivemos, sem aumentar, ou seja, pela primeira vez foi feito esse congelamento, e tivemos exatamente conseguimos no final do ano esse desidrato. Ou seja, não se aumentaram os impostos, congelou-se o imposto para a categoria e nós arrecadámos mais ao Estado. Em 2020 e em 2021, como vocês sabem, tivemos as consequências da pandemia foram devastadoras para toda a nossa cadeia de valor. Porquê? Porque nós em Portugal somos um país, sobretudo, onde as nossas bebidas são vendidas no canal Horeca, e isso teve efeitos, obviamente, com as restrições que tivemos durante o período pandémico. Tivemos perdas bastante elevadas. No primeiro ano tivemos cerca de 75%, no segundo já tivemos uma recuperação em 2021. O Governo atendeu a esta questão, a toda a nossa cadeia de valor, e não aumentou o imposto em 2020. Em 2021 não tivemos aumento de imposto, apesar de perversamente, porque foi chumbado o orçamento. Portanto, em maio houve um aumento de 1%, que foi pequeno, portanto, abaixo da inflação. Mas agora, estamos, depois deste período, tivemos esta notícia de termos um aumento de 4%. Do nosso ponto de vista é errado. Porquê? Porque nós, e aquilo que demonstra os números, é que nós, mesmo sem ter aumentado o imposto devido ao facto de termos estado em duodécimos, portanto, com a taxa de 2021, nós entregámos, em período homólogo, mais 25 milhões de euros. Portanto, foi um ano extraordinário, porque não só porque estivemos a recuperar, e sobretudo porque houve um impacto muito grande do dinamismo do turismo nas nossas empresas. E, por nosso ponto de vista, aumentar o imposto de 4% para o próximo ano vai fazer com que haja, e isso vai ter um impacto, obviamente, nos preços, vai ter um impacto também naquilo que nós achamos, porque fazemos parte do cabaz e as pessoas consomem os nossos produtos, assim como os outros produtos também que estiveram aumento nas outras categorias, e vai contribuir também para a espiral inflacionista. E numa altura em que estamos a encontrar ferramentas e tudo o que estiver ao nosso alcance para não aumentar a inflação, do nosso ponto de vista, não é uma boa política aumentar impostos de consumo nesta altura. Até porque nós, como vos expliquei há pouco, a nossa previsão e os nossos estudos indicam, e assim como também aquilo que é a previsão do Governo, nós vamos continuar a aumentar as nossas vendas, e a razão é muito simples. Nós somos hoje em dia somos uma indústria muito ligada ao dinamismo do turismo. Portanto, se o turismo tem um impacto na economia, nós também, isso felizmente para nós tem sido nos últimos dois anos muito importante para a recuperação neste momento mais complicado. Dito isto, aquilo que nós apelamos, portanto, aos grupos parlamentares, e já falámos com a maioria dos grupos parlamentares durante este período, era que refletissem e que pudessem colocar como discussão, e depois, pronto, obviamente, para poder ser colocada como uma proposta de alteração, para não ser aumentado o imposto especial de consumo para categorias de bebidas espirituosas. Portanto, acho que ficaria por aqui.
Sim, agradeço-lhe o cumprimento rigoroso do tempo, embora temos sempre alguma tolerância, devo dizer. Eu passaria então à fase das perguntas. Portanto, as perguntas podem ser até 3 minutos por grupo parlamentar e 1,5 por deputado único. Do Partido Socialista, quem é que fará? Portanto, e começa o Sr. Deputado Miguel Iglesias, ou o Sr. Deputado Hugo Costa, então, começará em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentar naturalmente os senhores deputados e à ANEB aqui presente. Saudar naturalmente este setor. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista recebeu já por diversas vezes esta associação. Conhecemos o assunto, conhecemos a preocupação, percebemos a importância económica que tem para os territórios. Eu próprio conheço bem algumas das empresas desse setor. Analisaremos no contexto do Orçamento do Estado esta temática, percebendo também quer as dificuldades orçamentais, quer também as especificidades fiscais que cada assunto coloca. Percebemos também a importância económica do tema e, neste momento, no atual contexto, não temos muito mais a dizer do que isso, agradecendo naturalmente este clima sempre de parceria que existiu da ANEB com os grupos parlamentares, e saudar todos os membros da ANEB, particularmente o secretário-geral, o meu amigo, e passavam aqui ao meu colega Miguel Iglesias.
Sim, obrigado. Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Naturalmente, cumprimentar a exposição aqui trazida pela ANEB e pelo secretário-geral. Eu faço minhas as palavras do meu colega Hugo Costa. Queria, naturalmente, até como deputado eleito pela região autónoma da Madeira, de dizer claramente que concordo que haja um stand-still, digamos, do imposto, particularmente sobre o rumo da Madeira, sendo a nossa região uma região tão periférica, naturalmente com debilidades económicas e fragilidades que são diferentes daqui do continente, também com uma indústria também com muitas especificidades, tradicional. No entanto, ainda estamos em fase de discussão com o Governo e veremos se haverá uma decisão sobre essa matéria. No entanto, não poderia deixar daqui nesta audiência de deixar bem clara esta minha posição individual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar a ANEB, a todos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado pela disponibilidade e por partilharem connosco as preocupações. É um setor que eu também acompanho, portanto, há algum tempo. Portanto, mais uma vez, muito gosto em revê-los aqui neste fórum. E, portanto, temos a oportunidade de entrar em contacto com aquilo que são as perspectivas da Associação quanto a um setor muito importante para a economia portuguesa e para aquilo que é uma produção e que nós queremos naturalmente também acompanhar e apoiar dentro daquilo que é a nossa possibilidade, na medida em que entramos nesta fase em análise na especialidade. Portanto, a questão que eu aqui colocava, até pedindo desculpa porque já decorri a reunião quando entrei, percepcionar um pouco mais aquilo que foram as dificuldades sentidas e que justificam eventualmente até aquilo que é a vossa proposta de standstill quanto àquilo que é a atualização da tributação sobre estes produtos, em relação às dificuldades que sentiram, àquilo que foi um impacto da própria da inflação e do contexto económico, que se calhar fundamentam e que mais do que ninguém terão, porventura, conhecimento dessa realidade. E, portanto, aquilo que for um contributo ao nível da fiscalidade, em que termos é que poderá ajudar para minorar este impacto certamente negativo. Portanto, era uma questão que aqui deixava e agradecer uma vez mais, portanto, a partilha por parte da Associação relativamente às questões apresentadas ora nesta reunião. Obrigado.
Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais um cumprimento para o Secretário João Vargas e os restantes membros da ANEB. Nós compreendemos esta questão. Aliás, nós já tivemos audiências ainda no âmbito do último Orçamento de Estado e percebemos perfeitamente o que é pretendido pelo setor e, sobretudo, o peso que o setor tem a nível nacional. Agora, a questão que nós gostaríamos de perceber mais era e se efetivamente esta subida de 4%, qual é o impacto real que terá a nível do consumo e a nível da própria receita fiscal, ou seja, se isto também não vai funcionar num sentido contrário realmente de um grande abrandamento de consumo e claro, e depois por consequência também de uma diminuição da receita fiscal. Era essa a questão. Muito obrigado.
Agradeço. Agora devolveria então a palavra para responder às questões colocadas até um período de 8 minutos. Não sei qual de vocês é que irá, vão alternando. Então será entre o Dr. João Vargas e o Dr. Amílcar Nunes, é isso? Muito bem. Então começará o Dr. João Vargas. Muito bem.
Exatamente. Muito obrigado a todos os deputados pelas perguntas e comentários. Agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista as preocupações e, sobretudo, ao deputado da Madeira, porque realmente na Madeira nós temos uma particularidade, somos uma indústria bastante pujante e ainda hoje estivemos reunidos todos os produtores de rum da Madeira, exatamente com esta preocupação do impacto que terá nos produtores da ilha. E, sobretudo, e agora respondendo ao deputado Alexandre Simões, que muito gosto em revê-lo agora noutras funções, e explicar-lhe, sim, Sr. Deputado, uma das grandes questões é nós ainda estávamos em efeito de recuperação do processo da pandemia. A pandemia afetou bastante as espirituosas portuguesas, sobretudo as espirituosas portuguesas, por um sentido, é que nós somos um país, como eu disse há pouco, em que vendemos as nossas bebidas no canal on-trade, ou seja, no canal Horeca, nas esplanadas, nos cafés, nos restaurantes, nas discotecas, e esse setor foi o setor que esteve mais tempo fechado, portanto que menos teve capacidade de conseguir, e os nossos pequenos produtores também vendem muito em romarias, em festas, portanto houve toda, quando falo dos pequenos produtores, sobretudo produtores também artesanais, que nós abarcamos todo, não é apenas só empresas, mas também alguns produtores artesanais que estão espalhados por todo o país. E isso, claramente, nós estávamos ainda numa altura de recuperação desse efeito da pandemia, que nós estimávamos só em 2024, 2025, estarmos ao nível de 2019. O que é que acontece? E respondendo à questão, que é uma questão muito importante do efeito da inflação, dar-vos conta de que mesmo antes da questão energética e sobretudo da guerra da Ucrânia, nós já estávamos a viver um problema no setor das bebidas, não só nas espirituosas, mas tem a ver, por exemplo, com a matéria-prima que está com maior impacto nos nossos produtores, que é o vidro. O vidro está com uma escassez imensa, brutal no mercado, porque foi uma das indústrias que completamente parou durante a pandemia, a nível mundial, não estamos a falar apenas em Portugal. E para as cadeias de abastecimento, estávamos ainda a ter a normalizar, obviamente que a crise energética ainda afetou mais. Outra área também das matérias-primas que nos tem afetado muito, e aí com a guerra da Ucrânia também com efeito, tem a ver com o álcool. O álcool produzido em Portugal não chega para o álcool para os produtos, bebidas alcoólicas que nós produzimos. Isso acontece com as nossas categorias, mas também acontece com a cerveja e também acontece com o vinho. Dito isto, a Ucrânia é um dos maiores produtores de cereais, a Rússia também, um dos maiores produtores de álcool agrícola, e toda a Europa está a ter efeitos sobre, e por isso, nos preços, e por isso a inflação. Portanto, nós estamos a ter um grande impacto também nas matérias-primas mais básicas que existem para fazer uma bebida alcoólica, que é o vidro, portanto, ter uma garrafa, e o álcool, que é a matéria-prima principal de uma bebida alcoólica. Portanto, para responder ao deputado Alexandre Simões, que como é que a inflação neste momento, e como este processo nós estamos agora a ter aqui, é um bocado, estávamos a sair ainda de uma questão bastante, que foi, temos parado completamente as nossas vendas. Também dizer-vos que uma das áreas onde nós tivemos maior dinamismo nos últimos anos, que foi nas lojas francas, por exemplo, onde nós vendemos bastante os nossos produtos para os turistas, também tivemos por completo durante 2 anos sem novo turismo, quer dizer, não tivemos turistas a comprar os nossos licores, as nossas ginjas, as nossas aguardentes de medronho. os nossos gins, e isso teve um efeito muito grande em algumas indústrias que estavam a ter ali um certo alavanca, até com o próprio standstill e com o congelamento, que deu para investir, por exemplo, pela primeira vez em marketplaces, portanto em lojas online, ou seja, haver uma certa capacidade dos produtores irem mais além daquilo que faziam normalmente, que é vender a um operador mais próximo da sua região, e portanto isso é, claramente aconteceu. Agora vou deixar a palavra aqui ao nosso consultor, ao Milcar Nunes, para responder à questão do Sr. Deputado do Chega.
Então, tem a palavra o Sr. Dr. Milcar.
Muito bem. Obrigado. Antes de mais, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer as palavras dos grupos parlamentares do PS, PSD e Chega, e as perguntas. Em resposta à primeira questão, portanto, aqui em representação da EY, trabalhamos em conjunto com a ANEB, e temos vindo desde 2018 a acompanhar e a fazer um estudo daquilo que é a execução fiscal em função das alterações na fiscalidade. E aquilo que nós, efetivamente, temos vindo a constatar é que esta lógica de standstill ou de cristalização da taxa de imposto, por contrário senso que possa parecer, não conduz a uma diminuição da receita fiscal total. Bem pelo contrário, e é isso que nós evidenciamos neste Shadow Forecast e neste estudo que elaboramos e que disponibilizamos à ANEB. Relativamente à primeira questão do Sr. Deputado Alexandre, do Sr. Dr. Alexandre, a questão da inflação e da importância da inflação. Nós sabemos que, portanto, o Imposto Especial de Consumo, o IABA, é repercutido no consumidor final. Portanto, e poderia parecer à primeira vista que o operador, recebendo o valor do imposto do seu cliente e entregando-o ao Estado numa lógica de substituição tributária, que não teria aqui qualquer impacto, porque há esta repercussão no consumidor. Ora, o impacto na inflação resulta precisamente nesta repercussão. Portanto, nós, este aumento de 4%, aquilo que significa que os operadores, neste momento, que têm margens reduzidas para internalizar este custo, vão repercutir este aumento também da taxa do IABA no preço final da venda dos bens, o que vai, obviamente, contribuir para este fenómeno inflacionista, muito também à conta da inflação importada que o Dr. João Vargas já referia. Portanto, temos aqui dois efeitos: a inflação por força da fiscalidade, a inflação importada por força do custo das matérias-primas, energéticos e não só. E, de facto, a questão da repercussão é muito importante para se conseguir perceber aquilo que nós constatamos nos inquéritos aos operadores que fazemos. E há bem pouco tempo tivemos uma situação na região autónoma, neste caso nos Açores, onde, portanto, o operador teria que fazer, mediante o pagamento do imposto é feito mediante a introdução do consumo. E o que significa que os operadores têm que adiantar o valor do imposto ao Estado. Ou seja, esta repercussão acontece, o operador recebe o valor do imposto, mas recebe muito tempo depois de ter feito este adiantamento, e isso causa fragilidades em termos de empresas que são microestruturas, que são algumas delas rudimentares e que de facto não têm esta possibilidade, nesta capitalização para fazer este dispêndio à cabeça. Portanto, o contributo da inflação ou para o fenómeno inflacionista será esse, por força da repercussão. No que respeita à subida dos 4%, e porque estamos a falar de tributação especial de consumo, temos aqui uma questão primordial, que é a diferença com a Espanha. Portanto, os 954 euros de Espanha para os 1.400 atuais em Portugal de valor do IABA, obviamente que potenciam desvios de consumo e comércio transfronteiriço, e obviamente que serão um incentivo para todos os operadores que estavam a entrar no circuito económico dos bens. Portanto, há um desincentivo nesta entrada do circuito económico dos bens, atenta sobretudo a esta concorrência e disparidade raiana entre Portugal e Espanha. Obrigado.
Não sei se terminaram. Sim. Muito bem. Então, assim sendo, dou por encerrada esta audiência. Resta-me agradecer, dando nota que o documento que nos entregaram nós faremos distribuir pelos restantes senhores deputados que aqui não puderam estar hoje por existirem outros trabalhos. E, portanto, até dia 11 ocorrerá o prazo de entrega de propostas pelos senhores deputados no âmbito do Orçamento de Estado. Portanto, se tiverem alguma questão adicional, podem sempre remeter à Comissão por e-mail e esses documentos ou informações serão distribuídas. Mais uma vez, muito obrigado. Dou então por encerrada a audiência. Obrigado.